Nós começamos a edição de hoje do Jornal 98 Notícias conversando com a pedagoga, mestra em educação profissional e tecnológica, pró-reitora de desenvolvimento do Instituto Desenvolvimento Institucional do IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, a professora Elis Lopes. Ô, professora, boa tarde, e pró-reitora. Eu queria começar falando com a senhora a respeito dessa reunião que a senhora teve recentemente aí, esta semana, em Brasília, e uma publicação sua, inclusive, em que a senhora colocou: finalizando o dia de hoje com esta produtiva agenda em Brasília, participei de uma reunião com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica para tratar do processo de autorização ministerial para o funcionamento e implantação dos campos de Jaguaraquara e Campo Formoso. Bom, a primeira pergunta que eu faço para a senhora, então, pró-reitora, é: autorização ministerial está garantida? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, e todos os ouvintes aí da Rádio 98 FM, a comunidade de Campo Formoso. A agenda foi exatamente para ratificar, né, essa garantia e essa expectativa tanto do Instituto Federal da Bahia quanto da comunidade dos municípios de Campo Formoso e Jaguaraquara e em torno, né, das regiões aí que são em torno desses campi, quanto à autorização que a gente já vem aguardando há mais de um ano. Né? Na reunião com o secretário e representantes do parlamento, estavam os deputados Jorge Solo, presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado Moses, e na oportunidade nós deixamos, passamos alguns dados ao secretário em relação a como o IFBA já está se preparando para esse processo de implantação e funcionamento dos campi, deixando claro que a única coisa que está faltando para que a gente coloque o campus em pleno funcionamento é a autorização ministerial, e com isso os códigos de vagas, de docentes e técnicos administrativos e o orçamento. Na oportunidade, o secretário Getúlio nos garantiu que até o final deste ano irá, junto com o ministro da Educação, editar uma portaria já existente, que é a portaria 713, nela incluir dois novos campi, essa portaria de inclusão dos dois novos campi pelo próprio CETEC, e uma autorização ministerial com um decreto, também assinado pelo presidente da República, autorizando o funcionamento dessas unidades. E ele garantiu que até o final desse ano esses documentos seriam aí emitidos pelo Ministério da Educação.
Bom, pró-reitora, com essa garantia de que vai estar autorizada a portaria para garantir o funcionamento, autorização ministerial para o funcionamento em definitivo e a instalação dos campos, aí eu pergunto para a senhora: qual a programação para o ano de 2024, diante disso que a senhora tem até aqui?
Macário, a gente está já alguns meses, né, aí, desde o início do ano, na verdade, elaborando um projeto de implantação muito coeso e sistematizado com as necessidades da região de Campo Formoso, do território que esse campo está inserido. Então, junto com a coordenação geral aí da unidade, que é a professora Karina Farias, nós estamos organizando um projeto de implantação que prevê já o início da unidade, né, com cursos integrados e subsequente. Para um curso integrado, médio, que são 3 anos, é preciso colocar esse curso no processo seletivo. Isso acontece a cada ano. Então, um curso de nível, ele autorizando agora a unidade, a gente só poderia ofertar em 2025. Já os cursos subsequentes, que são cursos técnicos para aqueles que já finalizaram o ensino médio, e cursos FIC, nós já podemos iniciar a oferta no 2024.2, né, no segundo semestre. Sim. E fazer o processo seletivo no primeiro semestre do ano de 2024. Né? E esse ano, deixando claro também que a autorização ministerial vem ao documento e as coisas também não acontecem no passo de mágica. Então, os professores vão ser acompanhados aos poucos, vai chegando orçamento para a gente comprar mobiliários, para o custeio das despesas da unidade. E vai chegando os códigos de cargos também, porque se um campus tem que ter um diretor-geral nomeado, um diretor administrativo, um diretor de ensino. Então, as coisas não acontecem numa velocidade assim que a gente conseguir em 2024.2 já ter o pleno funcionamento.
Uhum.
A gente vai iniciar a implantação sistematizada da unidade.
Sim. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do IFBA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, a Pró-Reitora Elis Lopes. Pró-Reitora, eu vou passar também para o nosso colega Marconi Nunes, ele tem uma pergunta para a senhora. Marconi.
Pró-Reitora, boa tarde. O Congresso Nacional ainda vai votar a Lei de Diretrizes Orçamentária, que inclui também verba para o MEC. Campo Formoso, com o Instituto Federal, vai ter uma inclusão? O destino das emendas, recursos para o orçamento do ano que vem, do que depende para Campo Formoso ter a inclusão desses recursos, uma vez que existe a expectativa da geração de emprego e renda, principalmente quem é aqui do nosso município, por empresas terceirizadas?
O custeio da unidade. Você fala de...
Exatamente.
Deixa eu ver se eu entendi. Ó, a LOA, como você disse, a nossa lei de diretrizes orçamentárias ainda está em votação, né? Mas houve uma garantia do secretário para, independente da autorização entrar na... constar na lei de diretrizes orçamentárias deste ano, porque... já vai ser votado agora, né, nessa próxima semana, a FETEC iria direcionar no ano de 2024 o orçamento que garantisse o ano de funcionamento. E a gente iniciar as tratativas para inclusão na LOA 2025. Né? Para 2025. Então, o ministro também se garantiu que ia verificar com o Congresso a possibilidade de incluir. Mas, como é um trâmite que envolve muitos ministérios e muitos órgãos colegiados aí na decisão, o secretário já indicou um valor de R$ 900 mil para o custeio e investimento da unidade para o próximo ano.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do IFBA, Elis Lopes. Pró-Reitora, falando nesse aspecto aí de recursos, de investimentos, é sempre, o Ministério da Educação garante, é claro, a verba, mas é sempre bom quando, afinal de contas, a instituição ela tem projetos, ela tem uma série de programas que são implementados, e é sempre bom quando aparece um recurso, vamos dizer assim, recurso extra. No ano de 2023, por exemplo, eu me recordo da sua vinda aqui em Campo Formoso e foi chamada a atenção para a questão dos 10 milhões de reais, por exemplo, que o deputado federal Elmar Nascimento, que é aqui de Campo Formoso, natural de Campo Formoso, colocou para a rede, para o IFBA. É importante que tenha esse olhar também dos parlamentares em destinar recursos, né, como foi o caso, 10 milhões de reais para a rede dentro do Estado.
A gente tem feito as tratativas também de captação de emendas parlamentares, converso também com o João Leão, que é daí da região, né?
Uhum.
E já tem algumas tratativas nesse sentido de captação de emendas para implantação do campus. Contudo, o recurso que a gente está utilizando para implantação também, que foi de emenda parlamentar de Cacá e Cacá Leão e Elmar,
uhum,
nós ainda estamos executando aí com a implantação desses cursos FIC do campus,
sim,
né? Então, nós ativamos esse projeto vai ter mais 6 meses de duração, então está garantida a oferta de FIC na região, na unidade de Campo Formoso, até julho de 2024. E, partindo daí, a gente vai fazer novas tratativas, né? O orçamento de 900 mil para a unidade de implantação é um orçamento que a gente consegue garantir as despesas de custeio, que são aquelas para pagar água, energia, custos básicos, né, de, uhum, funcionamento, e investimento, compra de mobiliário, né, para instituição, equipamentos, de laboratórios. Então, é um recurso que, para a implantação, atende. A partir de 2025, a gente entende que já é necessário, sim, deve constar essa despesa na LOA.
Sim.
Porque senão a gente vai ficar em dificuldades, né?
Olha, Marconi, tem uma outra pergunta para a senhora.
Pró-reitora, sobre os cursos para o ano que vem, já foi discutido algo direcionado para as tendências da região ou cursos que foram desenvolvidos em 2023 serão repetidos em 2024?
Os cursos que serão ofertados para 2024 são esses, alguns que já foram executados esse ano, e a coordenação está estudando novos cursos, né? A Karina, que é a coordenadora, vai expedir, inclusive, um formulário de uma pesquisa na comunidade.
Sim.
Em que a gente vai coletar aí colocar algumas possibilidades de oferta de curso de acordo com os anúncios locais.
Uhum.
E escutar a comunidade que desejariam para a formação, né? Então, a partir desse formulário, nós vamos delinear quais cursos constarão no processo de implantação, no início da implantação. Sendo que esse projeto de implantação, ele prevê três cenários. Então, vamos ter cursos que ocorrerão na implantação. No cenário segundo, que é um médio prazo, depois dos 5 anos da implantação, a gente pensa outros cursos, e aí tem toda uma verticalização dentro desses cursos e eixos tecnológicos. E no cenário de longo prazo, que é a partir dos 10 anos. Então, o projeto que nós vamos apresentar terão cursos que estarão sendo ofertados nos primeiros anos. Como é que a gente vai verticalizar? Quando eu falo verticalizar, eu começo com o curso FIC,
uhum.
E aí eu faço um curso técnico integrado nível médio, um curso subsequente, um curso superior, e vou verticalizando dentro daquele eixo tecnológico. Por exemplo, o eixo de computação, que é um eixo informação e comunicação, que tem os cursos aí da área de computação. Começa com um curso técnico em informática, depois vai para um curso subsequente de tecnologia, depois vai para um analista de sistema no curso superior, e quem sabe um mestrado na área, e a gente vai verticalizando a cada eixo. O eixo de informação e comunicação, que é curso da área de informática, também aparece aí nos arranjos produtivos locais, né, que nós pesquisamos, como também cursos da área de geologia, que está sendo estudado.
Sim.
Como explorar esse eixo tecnológico da área de geologia, porque é uma demanda que vem aparecendo aí no projeto no estudo de implantação da unidade.
Uhum. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Elis Lopes, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional do IFBA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Pró-reitora, eu ainda queria que a senhora falasse aí sobre a importância do somatório de forças, das parcerias, Ministério da Educação, aí tem a questão da reitoria, da pró-reitoria.
Alô?
Sim, estamos ouvindo a senhora. Nós perdemos o contato aqui com a pró-reitora, nós vamos tentar restabelecer o contato com a pró-reitora Elis Lopes para continuarmos aqui falando sobre a autorização do Ministério da Educação para funcionamento do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia, Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, isso aqui dentro do município de Campo Formoso, a unidade de Campo Formoso, e ela falando sobre essa autorização do Ministério da Educação para autorização para funcionamento. Pronto, retornamos aqui, retomamos ao contato. Retomamos, né, professora, o contato com a senhora para a gente finalizar aqui. Só para a gente finalizar, pró-reitora, eu falava sobre a importância das parcerias que são firmadas entre municípios, a pró-reitoria, a reitoria, Ministério da Educação, quer dizer, um somatório de força de atores. Aqui em Campo Formoso, por exemplo, qual o papel do município hoje nos cursos de formação inicial e continuada, na unidade de Campo Formoso especificamente, tem questão de alimentação, enfim, como é que funciona hoje essas parcerias e a importância de cada município também abraçar essa questão educacional, eu vou colocar assim, de nível superior e técnico.
Ok. Hoje nós funcionamos aí por meio de uma parceria muito potente, né, com o município. Nós temos um plano de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal que nos fornece aí alguns subsídios de custeio da unidade. Um pagamento de energia, apoio administrativo, alguns itens de alimentação quando necessários. Então, a gente tem um acordo, né, com a Prefeitura, que vai até 2024, em que a gente tem essa parceria. Assim como essa parceria, ela será muito, ela pode ser ampliada com a implantação da unidade, né? Então, a gente pode incluir novos itens, pode incluir contrapartidas, porque nós já vamos ter profissionais, pesquisadores, laboratórios. Então, a troca no plano de cooperação com a unidade já implantada será uma troca mais rica, né? Porque a gente vai conseguir fazer pesquisas no território, fazer trocas com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, conseguir planejar ações junto com os profissionais de educação do município, eventos. Então, a gente percebe que essa relação com o município e com a educação, né, com a política local e com o município, nos é muito rica e pode potencializar a implantação da unidade.
Sim. Olha, nós queremos agradecer então aqui pró-reitora Elis Lopes, muito obrigado por atender a equipe de jornalismo aí da Rádio 98 FM, trazendo essas informações a respeito da autorização ministerial do campo aqui de Campo Formoso e também da cidade de Jaguaraquara. Eu dizia para a senhora que estou duplamente satisfeito. Jaguaraquara, minha terra natal, e Campo Formoso, essa terra linda que me agraciou, me dando a oportunidade de me abraçar. Muito obrigado, professora.
Obrigada, Macário, você e todos os ouvintes aí. Uma boa tarde.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a